horas 40 minutos, é hora de entrevista.
Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado. Araripina Urgente. Entrevista.
Estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Arari FM, programa Araripina Urgente, mais uma vez o prefeito de Araripina, doutor Raimundo Pimentel, que vai bater um papo conosco nessa sexta-feira. Prefeito, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Roberto, bom dia, amigos ouvintes da nossa Arari FM. Prazer grande, mais uma vez, a gente está aqui conversando com você, conversando com toda a nossa Araripina, com o nosso sertão do Araripe. Saudar aqui nosso secretário, nosso presidente da Câmara, Roselito Oliveira, cumprimentar nossa secretária Roberta Falcão, Ana Paula Ramos, todos os amigos que estão aqui presentes, Silvio Lacerda, Pissoca, Tietchan de Raimundão, Luiz Braz, Flaviano, Demazinho, meu querido Damião da Borracharia, que foi o primeiro a chegar.
Eu disse que ele tinha chegado 6:30. Isso é errado, foi 6 horas.
6 horas da manhã. A entrevista estava marcada para 7:30, 6 horas já está firme aí na parada. Meu compadre Genival, Dante Arruda, Fábio. Prazer grande estar aqui com a turma toda que está nos acompanhando.
Prazer todo nosso, prefeito. Muito obrigado aí pela gentileza. E dizer, né, como sempre, estamos sendo retransmitidos aí pela Pop FM, sempre conosco nessas entrevistas importantes. E começar logo, prefeito, toda essa viagem aí a Brasília, que o senhor chegou agora, né? É ligeiro demais, de Brasília para cá. Ontem o senhor já estava lá, agora já está aqui. Antigamente o negócio era mais demorado. Mas agora, aí eu vi um vídeo do senhor anunciando aí já uma emenda para a saúde. O que, além disso aí, prefeito Raimundo Pimentel, foi que aconteceu de bom lá em Brasília?
Olha, Roberto, a gente foi, né, lógico, tratar de assuntos de interesse da nossa cidade, mais uma vez, né? Claro, a gente faz uma gestão aí junto aos parlamentares, nossos parlamentares amigos, deputados federais que tiveram votos aqui em Araripina. E da mesma maneira, como eu disse no próprio vídeo, né, a gente vai pedir, a gente vai agradecer também, né? E como houve a liberação, o presidente Lula liberou as emendas essa semana passada, eu tive a oportunidade de agradecer a um dos parlamentares que destinaram emenda. Então, para a gente ficar registrado aqui, né? Como você disse, priorizei a questão da saúde, porque a saúde realmente a gente reforçou muito o atendimento nas nossas unidades básicas, né? Reforçou o atendimento na UPA, né? Com um aumento no número de profissionais. Então, a gente tem feito um grande esforço na saúde para ampliar ao máximo a atenção básica. Hoje nós temos 27 equipes, né? 27 equipes atuando nos postos de saúde. Então são tem unidade de saúde que tem 2 médicos atendendo já hoje, né? Nós temos hoje 32 médicos atendendo na atenção básica. Então é realmente praticamente 100%, muito próximo de 100% da cobertura da nossa população. Então a população tem o atendimento na ponta hoje, né? A gente fizemos esse grande esforço para levar o máximo possível esse atendimento, né? Tivemos aí o programa Mais Médicos, tivemos a felicidade de ter também o presidente Lula ter destinado 24 médicos profissionais dentro do programa Mais Médicos. Então isso trouxe um reforço muito grande à nossa atenção básica, né? Que é justamente a atenção básica, é o atendimento lá da ponta, no posto de saúde, né? Nas comunidades. E para isso a gente precisa ter o apoio, sempre um apoio adicional, reforço de recursos financeiros, né? Porque infelizmente a saúde é um setor que é subfinanciado, né? Ou seja, o financiamento comum que a gente tem não é suficiente. Historicamente, né, a saúde vem tendo a defasagem. Está aqui Luiz Braz, que é um profissional de saúde, né, sabe que a saúde tem um financiamento abaixo do que realmente é a demanda. Então, essa demanda, ela tende a aumentar. Quanto mais você melhora o serviço, eu sempre digo isso, né? Saúde é um setor que quanto mais você melhora o serviço, mais os custos aumentam, né? Então, a gente precisa sempre desse reforço. Então, eu havia pedido a alguns parlamentares para nos ajudar a reforçar, né, o caixa da saúde, né, da receita de saúde. O deputado, como eu disse, encontrei com o deputado Lucas Ramos que foi votado aqui pelo ex-prefeito Lula Sampaio, pela vereadora Camila Sampaio, destinou pouco mais de 300 mil reais para de emenda para a saúde. A senadora Tereza Leitão, né, que é minha amiga da Assembleia Legislativa, destinou 400 mil reais, já tá, esse recurso já está na conta, então já foi mais um reforço. E o deputado Luciano Bivar, né, que foi nosso deputado federal, destinou 3 milhões de reais, né, para a saúde. Então, realmente, é uma ajuda bastante significativa. Eu não tive a oportunidade de agradecê-los porque ele não estava em Brasília, né? Eu só naquele momento só estava em Brasília. A senadora estava, falei com ela, ela estava em Recife, né? Nós nos encontramos, eu fui para Brasília, ela estava em Recife, mas fiquei de marcar, próxima semana devo ir a Recife para tratar de alguns assuntos junto ao governo do estado. E vou agradecer também a deputada Tereza Leitão e o deputado Luciano Bivar, que estava em viagem, em missão parlamentar no exterior. E a gente não, eu também não pude agradecer, né? Então o Bivar destinou 3 milhões de reais para a saúde, além dos 3 milhões de reais, ele também destinou para, através da Codevast, para a agricultura, mais 2 milhões de reais, né? Que a gente vai decidir aí onde é que a gente aplica, se a gente coloca impostos, se a gente coloca em ações que venham beneficiar os nossos agricultores através da Codevast. Então, o que nós recebemos, né, registrar, é importante que a gente registre isso, porque a população tem o dever de cobrar, né, a gente pede o voto mas o que é que o deputado ajudou, né? Então nós temos aí os 300 mil reais de Lucas Ramos.
350, não?
335.
335,
Do deputado Lucas Ramos, tivemos aí 400 mil reais da senadora Tereza Leitão e tivemos 3 milhões para a saúde, né? Esses foram destinados para a saúde do deputado Luciano Bivar e mais 2 milhões de reais que ele destinou para, através da Codevasf, para ações na agricultura de apoio a nossos agricultores e agricultoras. E a deputada Socorro Pimentel, né, destinou mais outros 3 milhões para a 2 milhões para a saúde, né? 2 milhões que nós vamos utilizar para a construção dos dois. Essas emendas, só para citar, né? Essas emendas do Lucas Ramos, nós vamos destinar para pagar. Dá para pagar 2 meses de progresso, né? Para a gente transportar o povo do TFD. A gente tem uma fatura mensal de 150 mil reais, né? De passagem. As pessoas às vezes não têm, é preciso ter coragem, né? Para fazer, prestar um serviço como a gente presta para a nossa população. Mais uma vez lembrar, né, que como era que funcionava o TFD, o tratamento fora do domicílio no passado, né, um ônibus velho que quebrava frequentemente no meio da estrada. Hoje a gente tem ônibus da Progresso transportando os pacientes, né? Quando eles trocam, eventualmente eles trocaram ônibus aí uns dias atrás, eu fui para cima, reclamei, né, porque a gente paga mensalmente, nós pagamos, através da Prefeitura de Araripina, através da Secretaria de Saúde, cerca de 150, 160 mil reais por mês para a Progresso, só de passagem dos pacientes do TFD, né? Então,
dá quase 2 milhões de reais por ano, né?
Quase 2 milhões, tanto que no nosso projeto aí, a gente está com recurso guardado para comprar 2 ônibus novos, né? Nós vamos comprar 2 ônibus novos, dentro daquele recurso do Finisa, que nós conseguimos.
E já economiza o dinheiro.
E aí a ideia é justamente a gente economizar, né, por mês esses 2 milhões. Na verdade, não faria economia de 2 milhões, né? Porque também tem custo.
É,
né?
Tem um custo, tem um combustível, vai precisar de motorista, a manutenção do próprio equipamento,
mas nos próximos dias nós já vamos estar cuidando da licitação para a aquisição de 2 novos ônibus. Né? E aí serão ônibus próprios da Prefeitura de Araripina. Desses ônibus grandes, com toda a estrutura, leito, né, para transportar nossos pacientes, mas serão ônibus nossos próprios. Mas enquanto a gente não adquire, a gente está, né, com essa despesa mensal de cerca de 150, 160 mil reais. Então essa emenda do deputado Lucas Ramos vai...
Dá para 2 meses.
Dois meses aí de nos ajudar no TFD. Né? A da deputada Tereza Leitão, né, também foi destinada para justamente esses exames de ultrassom, de tomografia, de ressonância, né? E também o do deputado Luciano Bivar, para a gente manter, né, o custeio, que a gente chama, né, o financiamento do atendimento justamente da complementar à nossa população. E da deputada Socorro Pimentel, esses vieram 2 milhões para investimento, certo? Nós vamos construir 3 postos de saúde, 3 unidades de saúde, vamos construir, já foi anunciado, né, Nossa Senhora da Conceição, na Santa Rosa e também na Ponta da Serra, né? Talvez o deputado esteja vindo hoje à noite, está uma dificuldade danada de passagem de avião, Roberto, que eu nunca vi, uma passagem cara que só o diabo e o cara não consegue viajar. E mais 1 milhão que ficou para o custeio, né, que esse 1 milhão vai nos ajudar a manutenção, a ampliação do serviço da UPA. Né? Então, veja, é preciso ter esse controle, né? A gestão é isso, né? A gestão é a gente saber que a gente vai aumentar o serviço, vai melhorar o serviço para a população, mas o cara tem que ter credibilidade para correr atrás de recursos, né, para buscar recursos, para poder garantir o financiamento e o funcionamento, né, consequentemente o funcionamento desses serviços da população. Então, é um esforço grande, é um trabalho grande, graças a Deus a gente tem aí, né, muitas amizades, nossos parlamentares amigos, que têm também nos ajudado nesse trabalho. E é lógico que precisa ter, né, a gestão para aplicar corretamente esse recurso, para que esse recurso volte realmente em benefício da população. Então, para registrar, né, o que nós recebemos de emenda foram liberadas esse ano, mais uma vez, né, dos deputados, esses 335 mil deputados Lucas Ramos, que eu tive a oportunidade de agradecer, a senadora Tereza Leitão destinou mais 400 mil reais, deputado Luciano Bivar destinou 3 milhões para a saúde e mais 2 milhões para a agricultura, né, que esse aí depende da liberação da Codevasf, né, que é um processo, aí lá é mais complicado porque é licitação. E a deputada Socorro Pimentel, que destinou também outros 3 milhões que serão aplicados na construção dos 3 postos de saúde, Ponta da Serra, Nossa Senhora da Conceição e Santa Rosa. Né? E mais 1 milhão que vai nos ajudar a ampliar esse serviço aí.
Muito bem, estamos conversando com o prefeito de Araripina, doutor Raimundo Pimentel. Lembrar que além da Pop FM, também estamos pelas redes sociais, com imagens no blog do Roberto, canal do YouTube e também pelo Instagram do prefeito Raimundo Pimentel. Prefeito, tem muitas perguntas chegando aqui, mas eu quero falar sobre um assunto.
Deixa eu terminar da viagem de Brasília, né? Ainda teve já a visita ao ministro Lupe, ao ministro Carlos Lupe da Previdência.
Da Previdência.
Né? Esse, não sei se você ainda ia perguntar sobre isso.
E assim, inclusive o senhor colocou também nas redes sociais, né?
Uh-huh.
O ministro da Previdência, o Carlos Lupe.
Carlos Lupe.
Exatamente.
Né? Tive com o ministro Carlos Lupe, e aí é uma ação importante, né? Fui justamente pedir a ele essa melhoria no atendimento da unidade, da Previdência Social aqui em Araripina. A gente tem tido a demanda.
A questão dos mutirões.
Exatamente isso. O grande problema que o INSS enfrenta hoje é justamente a questão de médicos peritos, né? Médicos peritos. E a gente está gastando, aplicando recursos para transportar muitas vezes pessoas que precisam fazer perícia, também, até a Petrolina, inclusive. Né? Então é um absurdo, é realmente um problema muito sério. E houve o compromisso dele em dois sentidos, né? Primeiro, lembrando o ministro Lutter também, presidente nacional do PDT, né, presidente nacional do Partido Democrático Trabalhista, e solicitei ele justamente o que você mencionou, a questão dos mutirões, né, para que a gente pudesse ter condições de dar uma aliviada aí nessa demanda, né, reprimida, que as pessoas não precisem estar se deslocando, crianças, portadoras de necessidade especial, idosos, né, que precisam fazer a perícia, ter que se deslocar para outras cidades, ter que se deslocar para Petrolina, por exemplo, que é muito distante. E também, né, há uma sugestão, uma notícia boa que ele trouxe, né, que o Ministério está finalizando um projeto que é através da telemedicina. Certo? Então, isso a gente já pediu para que ele priorizasse a Araripina nesse projeto. E através da telemedicina, hoje, como é uma perícia médica, né, o profissional pode estar em qualquer lugar do Brasil, certo? E vai poder atender o paciente, Luizinho, vai poder atender o paciente através da internet, né, para fazer a avaliação pericial desse paciente. Então, isso é um avanço realmente extraordinário.
Inclusive foi feito durante a pandemia, né?
É, na pandemia isso avançou muito, né? Avançou muito pela necessidade, né, do distanciamento. É, a telemedicina foi essencial para até tratamento mesmo de Covid, né? Foi feito pela... que é uma coisa muito mais complexa, né? Então a perícia é relativamente, vamos dizer assim, uma coisa relativamente simples, e a gente pode otimizar isso através da telemedicina. Então ficou acertado já o superintendente do INSS do Nordeste, que fica sediado em Recife, né? O Caio já entrou em contato conosco imediatamente, o ministro já fez, acionou ele. Infelizmente ontem eu não cheguei em Recife, já me organizando para viajar para cá, e não pude já fazer esse contato. Na próxima semana a gente está agendando essa visita, então nós vamos ter uma conversa com o superintendente do INSS sobre os mutirões, né, sobre a telemedicina e sobre um convênio para que a prefeitura tenha um posto avançado dentro da prefeitura, certo, do INSS, para facilitar justamente esse atendimento também, o agendamento, vamos dizer assim, do atendimento à população. Então, a gente vai estar discutindo na próxima semana com a superintendência do INSS no Nordeste sobre esses três assuntos, que justamente a minha preocupação é melhorar o atendimento àqueles que mais precisam, né, para evitar que tenha idosos, tenha crianças com necessidades especiais, pessoas que sofreram acidente e que precisam de um benefício, né, precisam de um benefício, receber seu benefício, tenham que esperar tanto. Então a nossa preocupação é justamente a gente melhorar esse atendimento para as pessoas mais necessitadas que precisam da Previdência Social.
Também, registrando aqui, o prefeito já falou, a presença do presidente da Câmara, José Hilton Oliveira. Há poucos dias aí, prefeito, nós tivemos uma movimentação muito grande na cidade com jogos.
Saudar aqui o presidente do Conselho Tutelar, nosso querido Amon Nunes, está aqui presente, Moisés Nery Filho, meu amigo Deda, coração do Deda aí, está dando susto a gente aí, mas agora parece que ele está mais recuperado aí. Saudar meu querido amigo Rony, nosso pré-candidato a vereador, Rony da Civil, Fernando Abreu, Vera da Saúde, turma boa que está por aqui.
Vera da Saúde, muito bem. E aí nós tivemos essa movimentação com jogos escolares, prefeito, aqui do município, e agora estamos aí com os jogos escolares regionais, rapaz. É a 31ª edição, e depois de um longo tempo, mais de uma década, se eu não me engano, né, os jogos estão sendo realizados aqui. É bom para a juventude, a movimentação na cidade, e o esporte é vida, é saúde, né?
Claro, claro, Roberto. E é para a gente uma alegria muito grande, né, receber esses jovens todos que vieram. São quase 1000 jovens, né, que estão vindo aí dos diversos municípios da nossa região do Araripe. Fazia 11 anos que os jogos não aconteciam. Então, veja, aconteceu, nós estamos no 31º, foi o 20º que aconteceu, né? Infelizmente... nós fomos aí muito perseguidos desde o nosso primeiro ano do mandato. Nós nos planificamos a sediar os jogos regionais, mas infelizmente a relação com o governo anterior era uma relação, né, não era uma relação, vamos dizer assim, institucional, né? Havia muita perseguição, muita preocupação de mais do que fazer o bem para Araripina, de perseguir, né, a nossa gestão. E, infelizmente, nós tivemos aí esses 11 anos sem ir, e nos outros anos, porque não aconteceu justamente por falta de interesse, né, na gestão municipal. Nós estamos realizando os jogos regionais. Infelizmente, eu não pude estar presente na abertura, porque estava justamente em Brasília, com essas agendas, com essas audiências em Brasília. Havia me programado com a nossa gerente de educação, né, professora Rosinha, para a gente estar presente, eu e a doutora Socorro estar presente aqui na abertura dos jogos. Infelizmente pela ausência da abertura dos jogos, né? Mas nós tivemos uma agenda muito produtiva em Brasília e não pude estar presente na abertura dos jogos, né? Mas trouxemos aí para a abertura dos jogos um atleta araripinense que está na seleção brasileira de handebol,
Yasmin,
né? Yasmin, filha de Érica, ela participou da abertura, foi quem conduziu a pira olímpica, né? E o nosso objetivo é fazer esse esforço de trazer a Yasmin, né, que é uma atleta, filha de Araripina, que hoje está na seleção brasileira, jogando num grande clube de São Paulo, no Pinheiros, lá em São Paulo. jogando handebol aqui, que seja um incentivo, né, para esses jovens, para as crianças, mostrar que é possível. Né, é possível quando você tem um objetivo, que você tem determinação, disciplina, né, talento, lógico, tem que ter o talento também, você pode chegar a alcançar seus objetivos. Né, então, jamais é difícil a gente imaginar, né, de ver um atleta daqui da nossa cidade hoje na seleção brasileira. Certo? Então, realmente, para a gente é um motivo de alegria muito grande. Foi uma vitória, nós apoiamos a Yasmin desde o começo da sua carreira. Inclusive, mandar um abraço aqui para ela. Acho que ela está aqui ainda, né, amor? Já viajou a Yasmin? Não. Ela está aqui.
A mãe dela está escutando.
Érica, mandar um abraço para a Érica. E eu perdi também a galinha, fizeram lá uma galinha lá na Serra do Jardim. Mas antes que deixou um galo deixou para Amon, que é, né?
Ele comeu sozinho, né?
Um galo e uma galinha. Aí o Amon comeu um galo sozinho lá. Sábado, amanhã, nós vamos estar. Mas ela está aí ainda, Yasmin? Está aí, né? A Yasmin não viajou ainda. Vou dar um abraço nela. Sábado, a gente vai estar lá na Serra do Jardim, né? Almoçando com elas, confraternizando e desejando mais sucesso ainda. Então, para a gente é uma alegria muito grande, né? Não só a realização dos jogos, né? Mas ter a oportunidade, né, de trazer uma atleta de Araripina que hoje está na seleção brasileira de handebol.
E serve como referência para os jovens.
Referência para todos os jogos. Né? Então, nesse sentido, temos aí mais de 1.000 jogos, como eu disse. Os jogos municipais foram um sucesso, né? Parabenizar toda a equipe da Secretaria de Esportes, que sabe que não faltou em nenhum momento da nossa parte, da nossa gestão, todo o apoio necessário, né? A Secretaria da Educação deu todo o apoio necessário, a nossa gestão deu todo o apoio necessário para a realização, que os jogos municipais tenham sido um absoluto sucesso, e tenho certeza que também, né, os jogos regionais em Araripina também reproduzirão esse sucesso que a gente observou nos jogos municipais. Numa proporção maior ainda, né? Porque são estudantes da região toda e a gente tem aí mais de 1.000 estudantes participando dos jogos nas diversas modalidades.
E a gente vê a movimentação na cidade, isso é muito bom, é bacana. Mas Araripina tem outro esporte aí que o povo gosta, prefeito, que é vaquejada, rapaz, e teve um circuito, né?
Tivemos a terceira etapa do circuito de vaquejada, no parque lá do meu amigo Rildo, lá em Nascente. São 6 etapas agora, né? A gente criou o circuito vaquejado, estamos no terceiro ano do circuito vaquejado, e esse ano nós vamos ter 6 etapas e vamos concluir no dia 11 de setembro. Esse ano nós antecipamos aí para o aniversário da cidade e a vaquejada. E graças a Deus, né? A gente tem feito realmente muitos eventos de esporte. Nós tivemos a 15 dias atrás, né, tivemos aí uma atividade que nós apoiamos também, né, o torneio de beach tennis, que movimentou muito a cidade lá na Orla.
Arretado.
Na Orla BT, do secretário Brigel Filho e do Lírio, né? Nós apoiamos, como meu nome, em nome de Socorro, nós apoiamos o evento. Foi uma movimentação extraordinária na cidade, gente de Picos, de Juazeiro, da região inteira. Isso movimenta a cidade, movimenta a economia. Tivemos também o de bike, né? O Fast Bike, né? Que é promovido por Diógenes. É um evento também grandioso. Quase 300 atletas participaram. Então, tudo isso não só é importante como incentivo à prática esportiva, e como você disse, Roberto, esporte é saúde, né? Esporte, a gente sabe o impacto que o esporte causa positivamente na saúde das pessoas.
E no jogo da droga.
O nosso objetivo é esse, né? Justamente incentivar o esporte, para a gente criar esse estímulo aos nossos jovens, principalmente, e também as pessoas de mais idade que praticam o esporte, e trazer essa movimentação para a cidade, né? Porque com isso, quem veio pedalar de longe, participar do Fast Bike, né? Quem veio para o torneio de beach tennis, foi para os nossos restaurantes, né, para alguns, para os nossos hotéis. Então isso gera uma economia, gera uma movimentação na economia do município.